Louvemos ao Senhor por mais esse dia de devocional. Hoje vamos à devocional número 38 da série Um Novo Começo, Salmo 119, do verso 153 ao verso 160. Vê meu sofrimento e livra-me, pois não me esqueci de tua lei. Defende minha causa e liberta-me. Protege minha vida como prometeste. Os perversos estão longe da salvação, pois não dão importância a teus decretos. Senhor, como é grande a tua misericórdia! Restaura minha vida conforme teus estatutos. São muitos os que me perseguem e me afligem, mas não me desviei dos teus preceitos. Ver esses traidores me dá desgosto, pois não obedecem à tua palavra. Vê, Senhor, como eu amo as tuas ordens. Restaura minha vida por causa do teu amor. A própria essência de tuas palavras é verdade. Todos os teus justos estatutos permanecerão para sempre. Ao longo de alguns anos, a nossa cultura, principalmente ocidental, vem sendo moldada pelos nossos relacionamentos nas mídias sociais. Já não se trata mais apenas de uma ferramenta, de um recurso para facilitar comunicação e prover entretenimento. As mídias sociais passaram também a educar as pessoas, a impor uma cultura própria, de modo que relacionamentos e maneira como lidamos com a informação e o conhecimento agora tem nas mídias sociais um fator determinante. Isso tem alguns benefícios, mas também tem inúmeros malefícios. Temos uma dificuldade cada vez maior de entender onde de fato está a verdade e como nós podemos averiguar a verdade. Quantas vezes nós já nos deparamos com notícias que foram veiculadas, áudios, vídeos que foram até viralizados nas mídias sociais e pouco tempo depois descobrimos que se tratava de uma mentira, se tratava de um vídeo que foi feito em outro país, em outro ano e foi veiculado aqui como uma notícia recente, áudio de um imitador, uma pessoa que copiava a voz de uma pessoa importante e de repente descobrimos que aquilo não era verdade. Principalmente no nosso tempo em que estamos falando das deepfakes, quer dizer, as notícias falsas que são tremendamente convincentes, principalmente pelos recursos de inteligência artificial que são capazes de criar frases e discursos inteiros a partir de áudios veiculados de uma pessoa na internet imitando a sua voz, como recentemente apareceu do Galvão Bueno, falando coisas bem pesadas contra a direção da FIFA, e tudo aquilo foi criado por inteligência artificial. Como pessoas, por exemplo, que imitam até mesmo a face de outras pessoas usando inteligência artificial. Cada vez mais estamos nos distanciando do fundamento da verdade. Parece que cada vez mais a nossa cultura está optando por caminhos de falsear as coisas para chegar aos seus fins do que viver de fato pela verdade e os muitos desafios que a verdade trazem à vida. Neste mundo em que nós vivemos, nós sempre teremos a segurança da verdade na palavra de Deus. E como é bom saber disso. Podemos confiar na palavra do Senhor, começando pelo verso 160, deste trecho do Salmo 119 que lemos hoje. A própria essência de tuas palavras é verdade. Todos os teus justos estatutos permanecerão para sempre. A verdade tem o peso da perenidade. Verdade, ela não muda dependendo das circunstâncias. É diferente, por exemplo, de uma descoberta científica. Sempre que alguma outra descoberta científica aparece, não é que aquela outra deixou de ser verdade, mas ela era uma verdade de acordo com o conhecimento e os critérios que se tinham para aquela época. A verdade, enquanto palavra do Senhor, a verdade que sustenta a vida, que sustenta este universo, ela provém exclusivamente do Senhor, porque ali está uma verdade que é eterna, uma verdade que é imutável, uma verdade que não pode ser desprovada, justamente porque é ela quem sustenta todas as coisas. É dessa perspectiva que nós podemos pensar a palavra de Deus e a nossa relação com a palavra de Deus. Ela é plenamente confiável, como nós já estudamos nessa semana, na devocional número 36. E esta confiabilidade da palavra de Deus está intimamente relacionada com a sua verdade. A sua palavra tem o peso da verdade. E o que dizer, então, quando Jesus esteve entre nós, ele discutiu certa vez com os seus discípulos sobre qual seria o caminho para o Pai. Os discípulos até então pensavam que descobrir o caminho que leva até o Pai dependia dos caminhos pelos quais Jesus andava, em sentido literal geográfico. Na cabeça dos discípulos, basicamente seria o seguinte: se Jesus nos der um mapa mostrando em quais ruas, em quais estradas, quando virar à esquerda, quando virar à direita, quando manter reto, então nós chegaremos ao Pai. Eles pensavam no caminho como se o caminho fosse um mapa no sentido literal. É aí que Jesus abre os olhos dos discípulos para que contemplem a essência de quem ele é e o que ele representa. Olha só João capítulo 14, versículos 5 e 6. "Não sabemos para onde o Senhor vai", disse Tomé. "Como podemos conhecer o caminho?" Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim." Você percebe que a dúvida de Tomé, que estava evidentemente entre todos os discípulos, era sobre o caminho. E quando Jesus dá a resposta dizendo ser ele o caminho, ele não para nessa palavra. Ele também se identifica como a verdade e a vida. Bom, o Salmo fala da essência da palavra de Deus, a essência dos estatutos do Senhor serem a verdade. E o que nós observamos com a vinda do Filho de Deus ao mundo é que agora esta verdade se manifestou entre nós. A verdade para cristãos, para os discípulos de Jesus, não pode jamais ser resumida a um conjunto doutrinário, por mais que as doutrinas sejam importantes para nós, por mais que elas organizem o nosso pensamento, por mais que as doutrinas nos ajudem a comunicar às pessoas as verdades da nossa fé, as doutrinas não são elas somente, por si só, a verdade. Para nós cristãos, e falamos isso ancorados principalmente no Evangelho segundo João, a verdade é verdade encarnada. A verdade é a pessoa de Jesus Cristo. A verdade é este homem, Jesus, que viveu há 2000 anos atrás, o Filho de Deus que morreu em um ato sacrificial por nós para que fôssemos libertos e reconciliados com Deus. O Filho de Deus que ressuscitou historicamente ao terceiro dia e que voltará para concluir a obra de seu Pai. Ele, a pessoa de Jesus, é a verdade. Se a verdade é a totalidade ou a essência da palavra de Deus, em Jesus conhecemos a palavra de Deus, mas que agora se fez carne, que agora habitou entre nós. Graças a Deus, porque nós podemos ter um relacionamento com a verdade, que é também a vida. Ela não é uma verdade conceitual, ela não é uma verdade como um filósofo trabalha com a verdade ou como um cientista trabalha com a verdade. Ela é a verdade encarnada, essencial, inquestionável, porque é ele, é uma pessoa, é quem é Jesus, é toda a sua obra e tudo aquilo que ele ainda está por fazer. Como é bom podermos viver a nossa vida na companhia deste que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Aquele que veio ao mundo, viveu entre nós e nos revelou o que de fato é a verdade. Graças a Deus por isso, graças a Deus por esse tempo de reflexão, e a minha oração é que a graça do nosso Senhor acompanhe o seu dia e a sua meditação e oração. Que Deus te abençoe e até amanhã.